Dr. Moisés Leão, a quando da vossa passagem cá por Roma para a peregrinação em maio passado, neste ano da fé que estamos ainda a viver, portanto estiveram cá na rádio e na nossa conversa emergiu a ideia de lerem no grupo a exortação apostólica pós-sinodal Africium Munus e de depois partilharem com os nossos ouvintes por essa África fora, pelo mundo, as vossas impressões. Por aquilo que eu percebi, ainda não tiveram ocasião de fazer um trabalho de grupo, mas alguns de vocês, entre os quais o Leão, já leu a exortação, não é?
Já li, não na sua plenitude, mas figurando assim por capítulos, não é verdade, e deducei mais do que o capítulo que se fala sobre a família.
Sim.
Por que é isto? Porque com os meus alunos também temos uma unidade que se fala sobre a família, está a perceber? Então, eu vendo o material ali à disposição, preferi fazer uma compilação daquela parte, distribuir aos alunos e em conjunto discutirmos aquela temática.
E já chegaram a ter algum debate sobre isso?
Não com todos os alunos, mas com alguns já, com alunos da numa classe, já falámos sobre, já debatemos sobre a família, de facto já ser bastante interessante aquilo que eles estão a dizer, por um lado, e por outro lado, aquilo que estão a descobrir no texto, porque o texto é muito rico e tem muita informação também sobre a família.
O que é que lhe fica na mente daquilo que diz a exortação sobre a família que pode partilhar, para além dos seus alunos, com os nossos ouvintes, assim, na rádio?
O que eu posso reter de importante, que eu posso também partilhar com as outras pessoas, é a importância que a família tem para o sustento da sociedade. Porque na família é onde nós aprendemos tudo o que depois vamos executar na sociedade. Na família nós experimentamos situações de amor, de perdão, de entrega mútua, de fraternidade, enfim, todos esses princípios que depois na sociedade são principais para vivermos bem, nós aprendemos na família. O princípio de nós nos darmos aos outros sem esperar receber, também na família que nós aprendemos. E é uma questão muito importante que fala no texto, que eu também acho importante. E nós em África somos um exemplo disso, é o valor dos idosos. O idoso na família tem um valor muito importante, porque ele retém muita sabedoria e como isso deve ser valorizado, deve ser preservado e deve ser ajudado. Nós em África, por exemplo, não temos o costume de colocar os idosos em lares, não. O idoso é a mãe, o pai, o avô que nos ajudou a crescer. Então nós, em forma de gratidão, temos que ajudá-los a envelhecer e muito bem e depois da morte depositá-los no local ideal junto dos nossos dos outros antepassados.
No entanto, quer dizer, não é a generalidade, mas já se vão tendo notícias de casos em que os idosos começam a ter problemas em África, porque será, sei lá, influência de outras culturas. Muitas pessoas idosas são acusadas de feitiçaria, abandonadas pelos filhos e netos, etc. Isso é algo que preocupa, ou de qualquer maneira, não existe ainda em Angola?
De facto, existe, já vai existindo nas grandes capitais, já vai existindo, mas são factos que a sociedade não aceita. Muitas das vezes são acusados de práticas de feitiçaria e de outras práticas, mas não é nosso isto. A nossa cultura puramente africana não permite isto. Normalmente são influências de outras culturas, a cultura europeia fundamentalmente tem o costume de colocar os idosos em lares, mas não é nosso isto. E o governo angolano tem estado a sensibilizar as populações no sentido de por amor, ficarem com os seus mais velhos. Mas é preciso que na família também exista a reciprocidade. Os mais velhos têm que acolher os jovens, acolher as crianças, para que depois, quando chegarem na idade senil, na idade mais avançada, estes jovens, estas crianças, também os poderem manter no seio familiar.
Embora é preciso reconhecer que a questão da feitiçaria é uma questão que ainda hoje afeta muito o continente africano e nisto não sei se podemos dizer que é influência do mundo ocidental, não é? Mas é um problema que, aliás, o Papa Bento XVI falou quando foi a Angola e sei que em muitos países da África a Igreja está preocupada com isto.
Claro. E não é só com a feitiçaria dos mais velhos, mas também com a feitiçaria das crianças.
Exatamente.
também é um fator muito grave. Nós estamos a viver nos últimos tempos que em Angola, fundamentalmente na região do norte, questão da feitiçaria infantil. E Angola nunca soube dizer que as crianças são feiticeiras. Mas nos últimos 10, 15 anos, temos visto crianças a serem abandonadas pela família, a serem escorraçadas de casa, pelo facto de estarem acusadas de feitiçaria. E é muito triste isto, porque essas crianças vão para a rua, vão para o abandono, depois tornam-se delinquentes, tornam-se produto não suportado pela sociedade.
Leão, sabemos que a Igreja em Angola, a CEAS, da Conferência Episcopal de Angola e Moçambique,
e
São Tomé e Príncipe, exatamente, proclamou um triênio de reforço da pastoral familiar, precisamente porque o país, não só pelos casos de feitiçaria em relação a crianças, que dizia, mas também por ter passado por vários anos de guerra, o tecido familiar sofreu muito isso. Portanto, aquilo que leu na exortação Africimunus, aquilo que a Igreja Angolana está a viver, alguma afinidade, encontra um fio condutor para os vossos debates, para o melhoramento da situação familiar em Angola?
Eu penso que sim, porque aquele documento é muito rico e comporta informação para todas as dúvidas, para todas as perguntas. E se o documento for de facto estudado pelos conselhos familiares, pelas paróquias, e chegar a todas as famílias, de facto, eu penso que ajudará de concreto a minimizar o problema da família. Porque ali tem todas as informações da importância, da necessidade da preservação da família, caso nós queiramos uma sociedade coerente, uma sociedade que possa progredir. Eu até falei com um amigo meu da rádio, no sentido de arranjar um espaço onde pudesse ir lendo o texto no sentido de mais pessoas terem acesso àquela informação, que é muito rica.
É uma boa ideia, depois já de nos dar mais notícias sobre isso, se concretizou esta ideia. De qualquer maneira, quando esteve o grupo de peregrinos de Benguela, 52 pessoas aqui em Roma no passado mês de maio, e estiveram aqui na rádio também, a ideia que surgiu era que cada um lesse e depois debatesse em grupo, nas vossas paróquias, enfim, nesse grupo que se criou, que já existia em relação a essa peregrinação a Roma. Acha que vale a pena, agora que já leu um pouco e que vai continuar, provavelmente, a terminar a sua leitura dessa exortação, acha que vale a pena, de qualquer maneira, fazerem esse debate em grupo na vossa diocese?
Eu penso que sim, porque nós depois de recebermos o texto, combinamos em lê-lo, e depois, em grupo de peregrinos, fazer uma pré-discussão ainda, em grupo de peregrinos. Uhum. E, posteriormente, levá-lo às nossas paróquias para uma divulgação mais ampla.
Pois, portanto, é algo que vão fazer ainda.
Claro, porque eu só li a parte da família. O texto fala de muita coisa. Fala do papel do homem, do papel da mulher, enfim, de muito mais aspectos que cada um tem que aprender a descobrir e pronto, é aprofundar o conhecimento que tem sobre aquela questão.
Como diz o próprio nome da encíclica, Africimunus, o empenho da África, e é um documento que indica, guia cada um no encontrar o seu empenho e desempenhá-lo a favor da paz, da reconciliação e do desenvolvimento em África, não é?
Com certeza.
Uhum. Há algo mais que se lhe oferece dizer neste momento acerca da sua leitura de Africimunus?
Eu recomendo a leitura a todas as pessoas possíveis. Eu seria bom que o documento fosse cada vez mais divulgado devido à sua riqueza e eu vou fazer o que puder no sentido de divulgá-lo a muito mais pessoas. Estou com ideias de fotocopiar o texto e entregá-lo a pessoas amigas, no sentido de lerem aquilo em família também. Mesmo que depois eu não tive feedback, mas pelo menos eles leram e alguma informação fica retida sobre aquele documento. E pronto.
jamais entenderei. Falar desse mundo e do sonho profundo dos mangolés. Vou falar de você que gosta de si, que gosta de mim.